quero ouvir você.
97221-1001. O WhatsApp da TMC. Quem escuta, sabe.
É, manda aí no zap zap da TMC. E antes da gente ir pro nosso quadro, tem música chegando, eu trago mais uma curiosidade aqui pros gamers, porque olha só, sabe aquela série de jogos, né, do God of War? Tivemos aí uma atualização, porque God of War Laufen, novo jogo derivado da franquia de ação, foi anunciado nesta terça-feira, em um trailer com 20 minutos de gameplay. Então pra você que é gamer, que tem aí o seu PlayStation em casa, fica a ansiedade, né, desta nova versão do filme, porque ainda não tem data de lançamento desse game, mas ele vai ser protagonizado por Laufen, também conhecida como Freyja, que é a esposa nórdica do Kratos, aquele semideus, né? Ele é um deus ali, gigante, forte, né? Barbudo, né? E teremos também a mãe de Atreus, né? Que morre antes do início do God of War, jogo de 2018, que conta então essa história aí da morte da esposa do Kratos, né? Então teremos um jogo com a esposa do Kratos. Então o vídeo começa com a personagem acordando no além após ter o corpo cremado em um lugar repleto de criaturas exóticas e, como era de se esperar para a série, até agressivas, né? Quem joga aí sabe que realmente ali tem aquelas situações envolvendo ali momentos que você tem que realmente ali meter uma porrada no vilão, né? Então, por sorte, a guerreira da raça dos gigantes de Jotun, né, rapidamente mostra que sabe muito bem se defender, né? Então ela é bem feminista, não precisa do Kratos pra nada, né? O game vai contar ali com participação, inclusive, da atriz Deborah Ann Hu, né? Do filme Demolidor, que fez a captura de movimentos e dublou a heroína em God of War Ragnarok, né? Que é o último jogo da franquia, e também do ator Jake Quaid, né, de The Boys, que emprestará a voz ao Cubo Cósmico. Então teremos essa atualização muito bacana, contando então um pouquinho da história, né, da esposa nórdica do Kratos, que aparece ali rapidamente, né, no God of War de 2018, e a gente vai ter então um aprofundamento da história dela, trazendo então ela depois de ter morrido, né, então ela tendo ali uma experiência pós-morte, com muito enredo aí, com certeza. God of War nunca decepciona, e muito bacana termos então o jogo sob essa outra perspectiva, que não a do Kratos ou a do Atreus, né, que é o Atreus, que é o filho do Kratos, né, a gente joga com ele também em vários momentos do jogo, mas teremos então essa presença feminina marcada nesta nova continuação. Agora 11:41.
TMC, quem escuta sabe.
E agora sim, vamos pro nosso quadro. Tem música chegando pra falar de Rock in Rio. É, você que gosta do festival, então o de 2026, né, teve seus ingressos esgotados aí na pré-venda, em menos de 2 horas. Então, olha só, a pré-venda do Rock in Rio de 2026 esgotou para todos os dias de evento em menos de 2 horas, nessa terça-feira. Nessa etapa, a compra de ingressos estava disponível apenas para associados ali de um banco específico. A venda geral começa na segunda-feira, oficialmente, né? Dia 8, às 19h. Então, para você que quer garantir o seu ingresso no Rock in Rio, já coloca aí um despertador no celular, até um pouquinho antes, porque, como a gente viu aqui, em todos os anos realmente acaba sendo muito disputado. Os primeiros dias esgotaram ali, né? Tiveram os ingressos esgotados da pré-venda, então foram 6 e 12 de setembro, né? Então os primeiros dias a esgotarem foram esses, né? 6 e 12 de setembro, quando Calvin Harris e Maroon 5 são os headliners, né, do palco mundo, respectivamente, né? Então as duas datas ficaram indisponíveis para compra em menos de 1 hora. No caso, para ficar claro aqui, né, as datas esgotadas, a gente está falando da pré-venda. Ainda tem para você garantir aí na segunda-feira, dia 8, a venda geral às 19h. E pouco depois, os ingressos para os dias dias 5, 7 e 11 de setembro também se esgotaram da pré-venda, né? Os headliners destes dias são Avenged Sevenfold, Elton John e Stray Kids, né? Então, Rock in Rio 2024 acontece ali nos dias 2026, na verdade. Olha aqui, a informação tá errada aqui no site que eu estou lendo, mas corrigindo, deste ano acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro no Rio de Janeiro, né? O ingresso custa ali R$870 a inteira e a meia entrada R$435. Então, não tem taxa de cobrança de serviço para clientes Itaú e os clientes podem comprar até 4 ingressos por dia de festival em seu CPF, sendo no máximo uma meia entrada para cada dia, né? A única exceção fica por conta das pessoas com deficiência que poderão selecionar, além do ingresso, meia entrada adicional para o seu acompanhante para cada dia comprado. Então, tendo uma opção aí que engloba, né, a acessibilidade. Entre os artistas convidados estão Elton John, Stray Kids, Avenged Sevenfold e Foo Fighters também nesse headline aí, bem recheado de vários artistas aí, né? Então, tem aí, por exemplo, aqui também o Di Ferreiro também, né? Temos nomes como, deixa eu ver aqui, Bring Me The Horizon, Sepultura, tem também Black Pantera, né? Que convida ali Nervosa, tem vários nomes, olha só. Calvin Harris, né? Como a gente falou, tem Black Eyed Peas no dia 6 de setembro no Palco Mundo, também com Barão Vermelho, encontro formação original, Neyo, J Quest, que tocando ali, Tim Maia, inclusive, tem Baiana System, olha, são muitas opções então para este festival que sempre tá aí recheado de grandes nomes, né? Da música internacional, da música brasileira. Eu tô vendo aqui que no dia 7 de setembro tem também Gilberto Gil, Elton John também, então, Martinalha. Então, para você que é fã, né, de música, tem aqui para todos os gostos, né, os Garotinhos. Então, já anota aí para você, né, que se interessou. Venda geral começa na segunda-feira, dia 8. Horas mais 45 minutos, eu peço licença aqui que eu tô num finalzinho de resfriado e acabei tossindo aqui no final da notícia, mas estou de volta aqui com muita música que tem chegado e vamos falar agora de Paul McCartney, né? Porque ele lançou seu primeiro álbum solo em mais de 5 anos, inclusive a gente trouxe aqui no resumo TMC, né? O álbum The Boys of Dungeon Lane, que foi lançado na última sexta-feira. E ali, né, comemorando inclusive os impressionantes 83 anos, né, o cantor tem uma longa trajetória na música, foram 10 anos com os Beatles, seguidos aí por mais de uma década com os Wings, né, antes de entregar totalmente a sua carreira solo. Então, desde então, ele já lançou mais de 25 álbuns de estúdio, além de compilações, trilhas sonoras e colaborações diversas, né? E muita gente pergunta, né, quando que o Paul McCartney vai de fato ali parar, né? Porque ele que tem ali vários lançamentos com os Beatles e também ali na sua carreira solo, com vários álbuns, 25 álbuns de estúdio, e ele foi questionado, né, pela NME, né, se tem planos de se aposentar das gravações e dos palcos, né? E ele disse, né, não sei, nunca sei, quem sabe. Então, ao que tudo indica, temos bastante ainda a aguardar aí do Paul McCartney, que acaba de lançar um álbum novo, e a gente aguarda aí novos desdobramentos, né, dele, que não pretende se aposentar até agora. Agora são 11 horas mais 47 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Eu sou um otimista racional baseado em dados. Temos um momento que talvez estamos vivendo a maior era de prosperidade nas últimas gerações. Claro que tudo isso passa por você ter que fazer uma reforma na educação, nos formatos de trabalho. Temos já vários experimentos sobre a renda mínima básica universal no mundo. Muitos deram certo, outros precisam de ajustes. Mas, no final, tudo isso está sendo embasado na ética. Concordo com o profissional do New York Times, a forma como está hoje, a gente está ampliando as desigualdades sustentáveis. Então, a gente precisa realmente de um acordo, de um novo contrato social global. Nós temos que ver os exemplos que estão vindo de fora. Então, você tem Singapura, que nos anos 80 era chamado, o termo na época, de quarto mundo. Hoje é a maior renda per capita, de todos os países, um país pequeno, mas há 10 anos atrás fez toda uma capacitação desde a primeira infância até as idades mais amadurecidas para que usasse a inteligência artificial, as tecnologias de ponta. Temos que ver a China, que recentemente fez uma reforma em mais de 1.600 cursos universitários, porque disse, a forma como ensinamos esses cursos, ele será realmente levado, numa grande onda em relação ao que a inteligência artificial está fazendo. Então, eles mudaram os programas e estão preparando esses jovens para o futuro. Temos que ver a Coreia do Sul, que está vivendo esse conceito de pleno emprego, que quando acaba as guerras das Coreias em 1953, faz um projeto de educação de alto impacto desde a primeira infância. O que nós estamos vendo nesse momento é que o conceito do desemprego tecnológico ele é muito importante, nós temos que combatê-lo, mas está tendo uma explosão de novos empregos, só que não está dando tempo de treinar, de capacitar, de ensinar as pessoas para esses novos cargos. Eu, trabalhando na ponta disso, todos os dias tenho consultas de empresas pedindo profissionais capacitados e realmente não está dando tempo de fazer essa transição. Então, precisa de um projeto de nação, da iniciativa privada e colocar a educação de alto impacto no centro de tudo isso. Recentemente, só que o debate é que se você não tiver realmente um compartilhar dessa prosperidade que está chegando, o mundo vai ter muito mais turbulência. Essas turbulências nós já estamos vendo em conflitos, seja na Rússia, no Oriente Médio. Então, temos agora o que é chamado, o que seria o adulto da sala, que é a China tentando realmente criar um caminho aonde se possa ser compartilhado, vai sim ficar um grande pedaço desse bolo para esses dois países, mas que a gente possa compartilhar com outras nações. Veja o que a China está fazendo hoje no continente africano, levando muita tecnologia para trazer, para resolver problemas que pareciam, já são quase que centenários. Então, os países que realmente estão vivendo esse pleno emprego, que estão colocando, criaram projetos de ter realmente uma defesa da sua soberania digital, uma defesa onde estão defendendo seus profissionais, estão defendendo aquilo que eles pensam de uma maneira complexa. Veja só o Japão, que cria um documento chamado Sociedade 5.0 e que diz, a tecnologia tem que ser para todos ou não será para absolutamente ninguém. Então a gente está vendo alguns movimentos aqui hoje, vemos ali um radicalismo nessa discussão ou vamos debater uma palavra que já é falada há 10 anos e agora foi falado muito lá no encontro em Lisboa, sobre o tecno-feudalismo. Realmente estamos criando os novos reis e será que no século XXI a gente precisa de novos reis? Mas, como eu disse aqui, eu prefiro ver os exemplos desses países que estão realmente levando a sua sociedade a uma nova tipo de prosperidade, de mais eficiência, de discussões boas de trabalho, que realmente com a eficiência, utilizando bem, você pode trabalhar menos do que 8 horas por dia e menos dias por semana. Acredito que nunca foi tão importante estudar nessa nova era. Quem puder fazer um pós-doutorado em jornalismo com vocês, façam realmente, pela complexidade dos desafios atuais. Porém, os cursos hoje de graduação que estão sendo oferecidos, e eu sou professor da academia, eles estão, na grande maioria, formando uma legião para pessoas que vão ter um desemprego crônico. Então, eu acredito numa educação agora que é estudar durante toda a vida, mas que você possa ter pílulas e montando seus créditos, como alguns países já estão fazendo lá fora. Ao contrário do que foi dito num documento alguns anos atrás da universidade de uma das universidades de Oxford, 90%, eles disse que de 60% a 80% dos empregos deixaram de existir. não é o que está acontecendo. 90% dos empregos continuarão existindo, mas serão totalmente reformatados, terão que ser redesenhados e terá uma explosão de novos empregos. Estamos vendo isso agora. Vários dados que nós temos de várias pesquisas mundiais sérias, de cada um emprego que se fecha, se está se criando 3 novos. Porém, hoje, dos 10 cursos mais procurados de graduação no Brasil, 9 sofrerão um grande tsunami de modificação. Então, aí eu pego a frase da presidente do Banco Europeu, que disse: está vindo um tsunami e a gente está discutindo se vai usar maiô, biquíni ou sunga branca. E eu acho que a gente tem que olhar para a China e ver que tiveram a força e a coragem de reformar cursos que são importantíssimos para a formação humana, mas que nesse momento a gente precisa reformular ele.
O Superior Tribunal de Justiça marcou para o dia 11 de junho os depoimentos de 2 mulheres que acusam o ministro Marco Buzzi de assédio sexual. Na mesma sessão, também serão ouvidas 20 testemunhas indicadas pela acusação e também pela defesa. A Rafaela Soares traz os detalhes para a gente.
A oitiva faz parte do processo administrativo disciplinar aberto para investigar a conduta do ministro do STJ, Marco Buzzi. O magistrado está afastado das funções no tribunal desde a abertura do procedimento. Ao mesmo tempo, o caso também é analisado pelo Supremo Tribunal Federal na esfera criminal, já que o ministro tem foro por prerrogativa de função. A defesa afirma que Buzzi não praticou qualquer ato impróprio e sustenta que a inocência do magistrado será comprovada ao longo das investigações. Os depoimentos são considerados uma etapa importante da apuração que reúne elementos tanto de acusação quanto da defesa, antes da elaboração do relatório do processo disciplinar. O caso veio à tona no início deste ano, após uma jovem denunciar que teria sido assediada durante uma viagem de férias em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Segundo a jovem, ele teria tentado agarrá-la durante um banho de mar. Depois da repercussão da primeira denúncia, uma ex-funcionária terceirizada do gabinete de Buzzi também relatou ter sofrido assédio sexual.
E agora vamos para Curitiba, porque a alta demanda de casos de doenças respiratórias muda a rotina dos hospitais públicos na capital paranaense. As informações chegam com Isabela Miranda.
Com alta demanda para atendimentos de doenças respiratórias, os hospitais do SUS em Curitiba poderão suspender temporariamente cirurgias eletivas quando houver aumentos expressivos de pacientes em prontos-socorros ou elevadas ocupações de leitos de UTI. O objetivo, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, é preservar a capacidade da rede hospitalar e garantir atendimento em meio a altas demandas. As unidades básicas de saúde também estão reorganizando o fluxo de atendimento da capital neste período. Metade das agendas serão destinadas ao cuidado programado eletivo e a outra metade será destinada ao atendimento de queixas agudas do dia, focada em pacientes com sintomas respiratórios. De acordo com a secretária municipal da saúde, Tatiane Filipac, a capital paranaense já trabalha com um plano de contingência e precisa da colaboração da população.
Nós estamos exatamente num estado de alerta em relação à síndrome respiratória aguda grave, porque da semana 19... nós tínhamos 19 mil casos aproximadamente, né? Nós passamos para a semana 21, que é atual, para 23 mil casos. Então, aumento expressivo, é uma curva ascendente, e a gente pede essa atenção para a população. Diante dos sintomas respiratórios, usar máscara, manter os ambientes arejados, as mãos limpas, quando possível usar álcool gel. Isso é preventivo para diante de um momento em que nós estamos com um aumento progressivo dos casos. A rede já está em organização, nós temos um plano de contingência.
O plano operacional se divide em 5 estágios: normalidade, mobilização, alerta, emergência e crise. A secretaria faz as alterações no plano de acordo com a intensidade epidemiológica do período. Neste momento, Curitiba está entrando no estágio de alerta.
E esse foi o nosso resumo TMC, com alguns probleminhas aí, né? Alguma tossezinha aqui de leve, pois eu estou aí no finalzinho de um resfriado. Então agora eu vou descansar a minha voz. E não se esqueça, Transamérica agora é TMC, com muita informação, jornalismo, dinamismo, informação que importa pra você. O resumo teve minha apresentação, Alexia Marília. E amanhã eu tô de volta aqui às 10 horas da noite no resumo TMC, das 10 à meia-noite, e no Expresso, das 8 às 9 da noite. Fique agora com o Diego Andrade no Amanhã TMC. Boa noite.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Quando a cidade diminui o ritmo, a informação continua acesa na TMC e eu, Diego Andrade, te faço companhia na madrugada com as notícias que movimentam o Brasil, o mundo, a sua cidade e o seu time. Tudo para você virar o dia bem informado, sem perder nada do que importa. De segunda a domingo, à meia-noite, amanhã TMC. Quem escuta, sabe.
Amanhã TMC. Quem escuta, sabe.
Muito bom dia, uma ótima quarta-feira para você que sintoniza a TMC. Hoje é dia 2 de junho. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Amanhã TMC. Eu sou o Diego Andrade e te faço companhia até às 5 da manhã. Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro de tudo que aconteceu de mais relevante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias que vão impactar aí a sua quarta-feira. Se você está em Belo Horizonte, acompanhe a nossa programação em 88.7, em Recife 92.7, em São Paulo e Brasília 100.1, em Curitiba 100.3 e no Rio de Janeiro estamos no 101.3. O WhatsApp da TMC está aberto para você participar, manda sua mensagem, comenta sobre as principais informações aqui do Amanhã TMC no 119-7221-1001. 119-7221-1001. Vamos agora às principais manchetes do programa de hoje. O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, afirmou ter enviado uma carta nesta terça-feira ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, pedindo que o governo norte-americano não imponha novas tarifas comerciais ao Brasil. No documento, o parlamentar agradece a recepção recebida durante uma visita recente a Washington e elogia a decisão dos Estados Unidos de classificar as facções criminosas brasileiras, Comando Vermelho e PCC, como organizações terroristas. Ele escreveu, abre aspas, a esmagadora maioria do povo brasileiro celebrou essa medida, ainda que ela não tenha agradado ao nosso atual governo. Trata-se de um passo decisivo para proteger cidadãos honestos em todo o nosso hemisfério compartilhado. Ao abordar a possibilidade de sanções comerciais, Flávio Bolsonaro argumenta que a economia brasileira atravessa um momento delicado e que eventuais tarifas agravariam a situação do país. O senador também destaca indicadores de inadimplência e dificuldades enfrentadas por empresas brasileiras. Ainda de acordo com a carta, a imposição de novas tarifas causaria sérios prejuízos ao povo brasileiro, justamente aos cidadãos que veem os Estados Unidos como parceiro e amigo. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, afirmou nesta terça-feira que o governo brasileiro não pretende negociar o PIX com os Estados Unidos e acusou integrantes da família Bolsonaro de atuarem contra o sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central. A declaração foi dada após uma reunião de ministros para discutir a proposta do escritório de representante comercial dos Estados Unidos de aplicar uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. No documento que embasa a investigação comercial aberta pelos americanos, com base na chamada Seção 301, o PIX é citado como exemplo de suposto tratamento preferencial que poderia afetar a concorrência. Segundo Durigan, o PIX está fora de debate e não será incluído em eventuais negociações entre os dois países. Ele afirmou, abre aspas, o PIX é o maior símbolo da nossa soberania financeira, é um orgulho do nosso país e do nosso povo. Durigan acrescentou que o sistema será protegido e resguardado pelo governo brasileiro. A influenciadora Virgínia Fonseca estaria sendo investigada pela Polícia Federal por suspeitas relacionadas a movimentações financeiras de empresas ligadas ao seu nome. A informação foi publicada nesta segunda-feira pela revista Piauí, que afirma que a apuração tem como base relatórios de inteligência financeira elaborados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Segundo a reportagem, os investigadores buscam verificar a regularidade de operações financeiras envolvendo Virgínia e empresas associadas a ela. além de analisar a origem dos recursos movimentados e a possível ocorrência de crimes financeiros, tributários ou de lavagem de dinheiro. Entre os pontos citados pela publicação está a movimentação da Talismã Digital. De acordo com a Piauí, a empresa recebeu 22,4 milhões de reais entre março e setembro de 2024, principalmente por meio de transferências via Pix e TED. A revista destaca que o volume financeiro despertou atenção porque a principal empresa responsável pelos depósitos está enquadrada no Simples Nacional, regime tributário destinado a micro e pequenas empresas com faturamento anual de até 4,8 milhões de reais. A reportagem também menciona dados relacionados ao IPINC suplementos nutricionais. Conforme informações obtidas pela revista, um relatório encaminhado ao COAF apontou que a empresa movimentou cerca de 43,6 milhões de reais em créditos e 43,5 milhões de reais em débitos entre janeiro e março de 2025. Segundo a publicação, o montante registrado teria sido considerado incompatível, em tese, com o faturamento mensal informado pela companhia. O Brasil apareceu de forma inesperada em uma nova peça de propaganda divulgada pelo Irã nas redes sociais. Em um vídeo criado com inteligência artificial e publicado pela embaixada iraniana na Tunísia, o Cristo Redentor, símbolo da cidade do Rio de Janeiro, protagoniza uma luta fictícia contra a Estátua da Liberdade, monumento que representa os Estados Unidos. Nas imagens, a Estátua da Liberdade surge sobrevoando o Rio de Janeiro e se aproxima do Cristo Redentor com a intenção de atacá-lo. O monumento brasileiro, porém, bloqueia o golpe e reage, derrotando o adversário em uma sequência que termina com a estátua norte-americana despencando da montanha e se desfazendo em pedaços. A publicação foi acompanhada da frase, abre aspas, uma frente, uma luta, em referência ao alinhamento político e diplomático defendido por Teherã em meio ao agravamento das tensões com os Estados Unidos e seus aliados. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou uma foto ao lado de Flávio Bolsonaro nesta terça-feira. A imagem retrata a visita do senador e pré-candidato à presidência da República à Casa Branca na última terça-feira. Ele escreveu, abre aspas, foi muito legal ter Flávio Bolsonaro no Salão Oval na Casa Branca. Um jovem inteligente que ama muito o seu país, o Brasil, fecha aspas. A publicação aconteceu poucas horas após o governo americano anunciar nova proposta de tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Vamos à previsão do tempo para todo o país nesta quarta-feira. A gente começa por Curitiba, viu? Porque tem sol e as nuvens aparecem à tarde e à noite. Máximas de 17, mínimas de 8 graus. Muito frio, viu? São Paulo, dia nublado, mas o sol aparece de vez em quando para dar aquela esquentadinha. Não muito, viu? Máximas de 21 e mínimas de 13 graus. No Rio de Janeiro, o sol aparece entre nuvens, chove à tarde e à noite também. Máximas de 24 e mínimas de 16 graus. Em BH, o dia é de sol entre nuvens, máximas de 24 e mínimas de 14 graus. Brasília, a quarta é ensolarada e com nuvens, não chove, máximas de 26 e mínimas de 14. Para fechar em Recife, chove o dia todo. Guarda-chuva na mão, pelo amor de Deus, viu? Máximas de 27, mínimas de 23 graus. Por maioria, o Tribunal Superior Eleitoral manteve a condenação que tornou o ex-governador Cláudio Castro inelegível até 2030 e rejeitou o recurso do Ministério Público que defendia a realização de eleições diretas para o governo do Estado do Rio. Mais detalhes com a Rebeca Renz.
Os 7 ministros do TSE rejeitaram os recursos que tentavam modificar a decisão tomada em março deste ano e mantiveram a condenação do ex-governador Cláudio Castro. Com essa decisão, segue valendo a inelegibilidade dele por abuso de poder político e econômico, além de condutas vedadas e captação ilícita de recursos durante as eleições de 2022. Durante essa sessão, foram analisados alguns aspectos do processo, como Castro renunciou ao cargo de governador antes da conclusão do julgamento, alguns ministros concordaram que esse movimento impede a cassação do mandato. Foram levados em julgamento os recursos apresentados pela defesa do ex-governador, além dos advogados do deputado cassado Rodrigo Bacelar e do Ministério Público Eleitoral, que pedia pela cassação expressa na decisão. O primeiro a votar foi o relator, o ministro Ricardo Cueva. Ele rejeitou todos os recursos e argumentou que a renúncia impediu a aplicação da cassação. A maioria dos ministros seguiu seu voto e apenas dois se puseram a favor de determinar a cassação do mandato, afirmando que é a punição exigida e necessária para esse tipo de fraude. Apesar da decisão, a renúncia de Castro não afasta a condenação por abuso de poder, nem a pena de inelegibilidade, que foi mantida. No mesmo julgamento, o TSE também rejeitou, por maioria, o recurso apresentado pelo Ministério Público Eleitoral, que defendia a realização de eleições diretas para a escolha de um eventual sucessor no governo do Estado. Agora, cabe ao STF definir como será uma eventual sucessão. Se por meio de eleição direta, com participação dos eleitores, ou indireta, realizada pela Assembleia Legislativa do Rio.
Governo brasileiro busca uma saída para evitar novas tarifas dos Estados Unidos sobre produtos nacionais. Após uma reunião em Brasília, o Ministério da Fazenda garantiu que o PIX está fora de qualquer negociação com os norte-americanos. Os detalhes com Murilo Hernandes.
Integrantes do governo discutiram uma estratégia conjunta para reduzir os impactos das medidas comerciais anunciadas pelos Estados Unidos. O tema foi discutido em uma reunião fechada realizada nesta terça-feira na vice-presidência da República. Participaram do encontro representantes da área econômica, diplomática e integrantes do governo federal. Entre eles, o vice-presidente Geraldo Alckmin, ministros e representantes do Itamaraty. Após a reunião, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o PIX não fará parte de qualquer negociação com os Estados Unidos, apesar de o sistema ter sido citado na investigação americana.
O PIX, ele é o maior símbolo da nossa soberania financeira. Há um orgulho do nosso país, há um orgulho do nosso povo em relação ao PIX, porque de fato a gente inovou e a gente gerou uma tecnologia que hoje é cobiçada, é invejada por outros países. E interesses privados, interesses particulares, se sentem contrariados com essa universalização, com essa abertura de um meio de pagamento que é muito democrático, como é o caso do PIX. O PIX, como esse símbolo maior da nossa soberania financeira, será protegido, será resguardado pelo governo do presidente Lula e não está em nenhum momento em questão para debate.
A mobilização ocorre após os Estados Unidos concluírem uma investigação comercial com base na chamada Seção 301 da Lei de Comércio de 1974. Como resultado, foi proposta uma tarifa de 25% sobre parte das exportações brasileiras. A medida ainda passará por consultas públicas antes de uma decisão final das autoridades americanas. A expectativa do governo é aproveitar esse período para negociar e tentar reduzir os impactos das novas restrições comerciais.
Os Estados Unidos querem investigar o PIX, é isso mesmo. O sistema de pagamento instantâneo que os brasileiros usam todos os dias virou alvo de uma investigação americana que acusa o Brasil de práticas que prejudicam o comércio americano. O vice-presidente Geraldo Alckmin reagiu hoje, abre aspas, não tem a menor lógica, ele disse. O pano de fundo é uma ameaça de tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. Mas por que os Estados Unidos se importam com o PIX e o que isso tem a ver com tarifaço? O professor coordenador da área de Direito Econômico Internacional da PUC-SP, Cláudio Frankenstein, conectou os pontos para a gente entender.
O que incomoda os Estados Unidos é o prejuízo que um mecanismo que é como esse implantado pelo Banco Central traz algumas grandes empresas financeiras americanas, a Visa, a Mastercard, American Express, ou seja, está reduzindo a participação deles nesse mercado. É quase que uma recusa em aceitar o que a tecnologia traz de bom para o cidadão. O governo Trump manda o escritório de comércio, que é mais ou menos o Ministério das Relações e o Ministério do Comércio Exterior, fazer uma investigação. E eles fizeram uma investigação. E é muito fácil comprovar que efetivamente esse mecanismo do PIX, ele é ofensivo a essas empresas americanas. É um procedimento. Não é como a outra tarifa que foi aleatória, ele tirou um número da cabeça e impôs sobre alguns outros produtos. Agora existe uma investigação e essa investigação tecnicamente apurou que cria-se uma barreira de entrada e permanência dessas empresas americanas. Veja, nós não temos a fundamentação completa, como começou e a pedido de quem começou essa investigação. Mas ela já vem há algum tempo. Na minha cabeça, e de novo, não há nenhuma fundamentação nesse sentido, realmente é uma questão geopolítica, é uma questão de criar um entrave comercial para negociar algo que beneficie os Estados Unidos da América. Mas a verdade é que desta vez existe um procedimento técnico, existe uma apuração técnica. E é exatamente o que você falou. Eles são refratários, por quê? Porque esse trade, diga de passagem, a lei que impõe esse tipo de medida é uma lei de 1974, é o Trade Act 1974. E essa seção 301, ela é feita exatamente para proteger empresas norte-americanas. A gente não viu muito isso sendo uma recusa em reconhecer o avanço, e o PIX indiscutivelmente é um avanço, até porque outros países querem essa tecnologia e o Brasil já vem fornecendo essa tecnologia a países amigos. Ela é uma tecnologia disruptiva. Então, nós não tivemos isso quando a indústria de videocassete deixou de existir, quando o streaming começou, porque são todas americanas. Nós tínhamos grandes locadoras, grandes produtoras norte-americanas, e veio uma Netflix, uma Amazon, essas empresas, e a evolução tecnológica as deixa perdidas no mercado. Mas, de novo, e também eu reafirmo, a minha visão é que essa questão ela não é só econômica, ela é geopolítica. E é algo que o Brasil vai ter que negociar com os Estados Unidos, porque, de novo, é uma gama muito grande de produtos que vai sofrer uma barreira de 25%. O primeiro tarifaço, o Brasil conseguiu se rearranjar na pauta de comércio. Se vocês me perguntarem, mas o Brasil vai sofrer agora? Sim, do mesmo jeito que já sofreu antes. O que os Estados Unidos aprenderam são algumas áreas a gente já vai de imediato perdoar. Por quê? Porque senão pode influenciar o mercado americano de consumo, como café, peças de aeronaves, ou seja, as próprias terras raras estão excetuadas dessas sanções que serão impostas ao Brasil. E para mim já é muito claro, né? Não, ainda se discute, vamos negociar, vai acontecer. É questão de entender quando e como trabalhar isso. Então, o Brasil poderia identificar qualquer área que julgasse conveniente, mas que não prejudicasse o mercado interno. Veja, a gente não pode simplesmente falar vamos sobretaxar ou impedir o funcionamento da Microsoft. A gente não estaria conversando aqui agora. A gente não pode fazer algumas coisas com o Google. Então tem que ser algo pensado, que não foi o que foi feito na primeira imposição de tarifa do governo Trump. Foi muito deslocadamente. Eu acredito que o Brasil já tenha a experiência necessária para se desejar retaliar, até porque não é 100% certo que vai retaliar, até porque a retaliação, em última análise, ela prejudica o consumidor brasileiro. Ela traz mais receita para o Estado, e pode ser algo que este governo particularmente tem interesse, mas ela é maléfica ao consumidor, ou seja, vai impactar o custo daquela produção.
Ministério da Justiça e Segurança Pública inaugurou escolas voltadas para formações de profissionais que atuam no combate às drogas. O Murilo Hernandes traz os detalhes.
A Escola Nacional de Políticas sobre Drogas foi oficialmente lançada para fortalecer o combate aos entorpecentes. Para isso, o governo federal planeja investir R$24 milhões no projeto ao longo dos próximos anos. Os recursos vão ser direcionados para capacitação de agentes públicos, ampliação de pesquisas e consolidação de políticas com base científica. O planejamento orçamentário prevê também a compra de novos equipamentos de laboratório para pesquisas. Durante uma solenidade no Palácio da Justiça, em Brasília, o chefe da pasta defendeu a preparação de profissionais.
Celebramos, portanto, o fortalecimento de uma política de drogas comprometida com os direitos, com a segurança pública e com a efetividade das ações governamentais. E celebramos um passo decisivo na construção de um país mais preparado para enfrentar o crime organizado, para proteger nossa população e oferecer oportunidades concretas para as novas gerações.
A direção do órgão pretende detalhar o cronograma dos primeiros cursos integrados nos próximos dias.
A reta final do julgamento do caso do menino Henry conta com testemunhos de Monique Medeiros e Jairinho. A expectativa é que a sentença saia antes do final dessa semana. Mais informações com a Rebeca Renzi.
Os réus Monique Medeiros e Dr. Jairinho foram ouvidos no nono dia do julgamento do caso do menino Henry. O processo já é o mais longo da história do Rio de Janeiro. A mãe da criança começou a depor e, pela primeira vez, acusou o padrasto da morte de Henry. Monique disse que uma mãe não mata o seu filho e afirmou que era dopada constantemente por Jairinho, inclusive na noite do ocorrido. Ela acredita que Jairo é culpado, se baseando nos relatos de violência das ex-namoradas dele, ouvidas durante o julgamento. Monique só foi interrogada pelos jurados, pela juíza e pela própria defesa. E durante a sua fala, também chamou a babá, Tainá, de mentirosa, afirmando que nunca mandou ela pagar mensagens de texto. E nega também que tenha jogado celulares pela janela no dia da morte. Sobre o seu relacionamento com Jairinho, a ré afirmou que ele era muito ciumento, inclusive reclamando das roupas dela e da relação com Leniel Borel. Ela também reforçou as traições do ex-vereador. Monique relembrou o relacionamento com o pai de Henry e alegou que foi abandonada durante a gravidez. Monique finalizou chorando e explicou que não fazia ideia de que as agressões estavam acontecendo e disse que, se soubesse, ela estaria depondo sobre o homicídio do Jairo. Doutor Jairinho é o último nome a depor no julgamento. Ele abriu sua fala afirmando que advogados anteriores queriam que ele atacasse Monique. Jairinho só respondeu às perguntas da própria defesa e falou sobre o histórico da sua família, inclusive a relação com os pais, filhos e a irmã, além de relacionamentos anteriores. Emocionado, ele passa boa parte do depoimento sem mencionar o caso do menino Henry. O ex-vereador nega os depoimentos de violência das ex-namoradas, mas confirma as traições. Após o depoimento de Jairo, resta uma sessão de debates. A previsão é de que a sentença saia até o final dessa semana.
Uma decisão do Senado mudou regras que haviam sido criadas para orientar o atendimento de crianças e adolescentes em situação de violência sexual. As informações direto de Brasília com Francisco Neto.
O Senado Federal aprovou o projeto de decreto legislativo que suspende os efeitos de uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. A proposta é de autoria da deputada federal Cristo Nieto, do PL do Rio de Janeiro, e teve a relatoria da senadora Damares Alves, do Republicanos, aqui do DF. A resolução tratava do atendimento e dos direitos de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Entre os pontos previstos estava a capacitação de profissionais para identificar casos de violência, atendimentos rápidos e sigilos às vítimas, além de protocolos para evitar a revitimização nos sistemas de saúde e justiça. Segundo a senadora Damares Alves, o procedimento só poderá ser realizado mediante autorização dos pais ou após o registro de boletim de ocorrência.
A resolução do CONANDA, que permitia qualquer menina que foi estuprada chegar no pronto-socorro, no hospital, grávida em qualquer estágio gestacional e pedir o aborto sem os pais saberem. Essa resolução do CONANDA estava errada. Nós tínhamos que consertar para garantir o poder familiar. Mas a resolução tinha um outro erro também. Poderia fazer um aborto sem um boletim de ocorrência. Peraí, se uma criança chega estuprada em um hospital, tem que imediatamente fazer o boletim de ocorrência. Sabe por quê? Como é que eu vou pegar o pedófilo?
Com aprovação no plenário, o texto segue para promulgação.
A União Europeia anunciou um novo acordo para endurecer as regras migratórias e criar os chamados centros de retorno para imigrantes fora do bloco europeu. A proposta prevê que pessoas que receberam ordens para deixar o território da União Europeia possam ser transferidas para estes centros enquanto aguardam a deportação. Esse é o destaque da participação da nossa correspondente no Reino Unido, Marina Isidro.
Pois é, a Comissão Europeia propôs essas regras no ano passado, foram aprovadas e agora precisam somente da ratificação do Parlamento Europeu. E elas prometem acelerar e aumentar o número de deportações na União Europeia, já que as estatísticas mostram que apenas 27% dos que têm os seus pedidos de asilo negados e deveriam deixar os países do bloco, de fato, conseguem ser expulsos. O restante acaba achando um jeito de ficar. Essa proposta de lei começou por iniciativa e, em consequência, do crescimento de partidos de extrema-direita na Europa, que têm feito pressão para a implementação de regras mais duras quando a gente fala de imigração ilegal. Então, países como Alemanha, Áustria, Grécia, Holanda e Dinamarca apoiam essa iniciativa, que vai incluir, então, parcerias com países terceiros. Ou seja, caso não seja possível mandar esses imigrantes de volta para os seus países de origem, eles poderiam ser enviados para outros que não têm nada a ver com os seus, mas que tenham uma parceria com nações onde eles estão ilegalmente no momento. Com essa nova legislação, quem não colaborar com as autoridades está sujeito a detenção, multas, banimento de futura entrada no país e responsabilidade criminal. As autoridades também vão poder fazer buscas na casa desses imigrantes ilegais, coletar dados biométricos e apreender bens. Sempre há o contraponto de organizações que dão suporte a imigrantes de que medidas como essas são um abuso de direitos humanos, que não adiantam e que só aumentam o conflito entre os dois lados. Dando um exemplo aqui do Reino Unido, o país, né, que não faz parte da União Europeia mais desde o Brexit, o Reino Unido chegou a fazer um acordo controverso com Ruanda há um tempo atrás, para onde enviaria imigrantes ilegais de diversos países, só que isso nunca deu certo, porque havia várias brechas legais no acordo, então o governo conservador da época nunca conseguiu colocar isso em prática, gastou milhões de libras dos cofres públicos em hotéis para acomodação temporária, em ações na justiça, tanto que os trabalhistas encerraram essa parceria quando tomaram poder. Então é algo que não só é polêmico, como é difícil de colocar em prática. Mas, de novo, esse movimento feito agora pela União Europeia reflete o crescimento de partidos de extrema-direita, a insatisfação da população com uma imigração que está fora de controle em vários países, e esse segue sendo o tópico mais relevante aqui na Europa. É o tópico que divide opiniões e que decide eleições.
A Malha Sul pode ganhar um grande investimento para melhorar as ferrovias que passam pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Os detalhes chegam de Curitiba com o Brian Valêncio.
A diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, aprovou a abertura de audiência pública para discutir o novo modelo de concessão da Malha Sul, atualmente operada pela empresa Rumo. A proposta elaborada pela InfraSA prevê mudanças na estrutura da concessão, investimentos estimados em 14 bilhões de reais para modernização e ampliação da malha ferroviária, que atende Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O estudo apresentado ao governo federal divide a operação em 3 corredores distintos: Paraná e Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também Mercosul. Segundo a NTT, a nova modelagem busca corrigir distorções do contrato atual, ao permitir o fracionamento da malha e garantir aportes específicos para viabilizar obras de infraestrutura e melhorias operacionais. Do total de investimentos previstos, 6,8 bilhões serão destinados ao corredor Paraná-Santa Catarina, 3 bilhões de reais ao trecho Rio Grande do Sul e mais 4,4 bilhões ao corredor Mercosul. A consulta pública vai contar com audiências presenciais em Curitiba no dia 27 de julho, em Porto Alegre em 29 de julho e Florianópolis em 31 de julho. Também está prevista uma audiência híbrida em Brasília no dia 16 de julho. As contribuições da sociedade, empresas e entidades interessadas podem ser enviadas entre 15 de junho e 10 de agosto. Após essa etapa, as sugestões serão analisadas pela NTT antes da definição do modelo final da concessão.
Pra te atualizar, se importa pra você.
E tem novidade para quem vai fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, o famoso Enem, né? Este ano será permitido a presença de um acompanhante para os candidatos com transtorno de ansiedade ou transtorno obsessivo compulsivo. Esse acompanhante vai ficar em uma sala reservada e monitorada por fiscais, podendo ser acionado em situações de necessidade de acolhimento ou estabilização emocional do candidato. O atendimento inédito também vai contemplar participantes com fibromialgia, que é uma síndrome crônica caracterizada principalmente por dor generalizada no corpo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou o recolhimento de 9 lotes do medicamento maleato de enalapril, de 20 miligramas, usado no tratamento de pressão alta e de doenças cardíacas. A medida foi publicada nesta terça-feira e envolve lotes fabricados pela Hipolabor Farmacêutica. O recolhimento foi iniciado pela empresa após a identificação do problema. Segundo a Anvisa, ocorreu um erro de rotulagem na embalagem que não são previstas na regulamentação sanitária. A orientação para hospitais e serviços de saúde é interromper o uso dos lotes afetados e seguir as orientações do fabricante. Os estados de todo o país decidiram prorrogar a campanha de vacinação contra a gripe devido à baixa adesão da população. Até o momento, nenhuma unidade conseguiu imunizar mais de 50% do público-alvo. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 90% das pessoas que fazem parte dos grupos de risco, entre elas grávidas, crianças menores de 5 anos e idosos com mais de 60 anos. No ranking nacional de vacinação contra a gripe, os melhores índices foram registrados no Piauí, Ceará, Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul. E após um longo período de negociação entre Brasil e China, o governo chinês anunciou nesta terça-feira o recolhimento de todo o território brasileiro como livre de febre aftosa. A decisão aumenta a credibilidade do país e amplia as possibilidades de exportação de carne bovina e suína. Entre os principais impactos positivos estão o fortalecimento da parceria comercial entre os dois países e o estímulo das vendas externas, beneficiando a renda dos produtores rurais. O governo discute como segurar o preço da gasolina, do diesel e do etanol nas bombas. A proposta quer usar o lucro extra como as exportações de petróleo para cortar impostos federais sempre que o mercado internacional estiver sob forte pressão. O diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura e Energia, Adriano Pires, analisou o setor em entrevista para a TMC. A gente confere agora.
Bom, professor, estamos falando de duas coisas, uma no âmbito do Congresso Nacional, outra no âmbito da própria Petrobras. A gente está falando de uma mudança política, obviamente, porque tem setores importantes envolvidos e, claro, o produto final para o consumidor. Mas, economicamente, tudo isso que está se fazendo agora, ainda que por um período curto, é sustentável, podemos dizer assim?
Olha, sustentável não é, né? Porque realmente isso causa problemas tanto nas contas públicas, né? Quanto também na própria Petrobras, na receita da Petrobras, né? Então, são medidas, quer dizer, que estão sendo colocadas para enfrentar, né, um conflito, né, que se prolonga já por muito tempo, e cada vez que a gente acorda de manhã, a gente acha que vai vir uma solução e não está vindo a solução, né? Agora mesmo o próprio Irã está dizendo que vai outra vez fechar o Estreito de Hormuz, o presidente Trump nega, ontem o petróleo já voltou a subir, né? Então o governo brasileiro tenta minimizar, né, os efeitos da guerra na economia, principalmente num ano de eleição, né? Porque isso aí tira voto do governo na tentativa de reeleição do presidente Lula. Agora, o que a gente vê, né, é que, no fundo, o consumidor não está sendo beneficiado coisíssima nenhuma, né? Porque você tem sempre uma defasagem que a Petrobras não consegue corrigir, né, do diesel, da gasolina, do próprio QAV. E esse programa de subvenção que está sendo prorrogado agora, né, é um programa que, no fundo, ao invés de você reduzir o preço lá na bomba, no consumidor final, você acaba minimizando, reduzindo, vamos dizer assim, o termo melhor, as perdas da Petrobras pelo fato dela ter uma defasagem em relação ao mercado internacional. Então, a coisa, assim, é confusa, né? Você próprio quer ver, ela lembra que recentemente fez um aumento alto, aí dividiu o aumento em 3 parcelas, agora está reduzindo, mas será que o preço do petróleo volta a subir? O diesel, na realidade, essa redução que agora teve 35 centavos, foi em função de você estar renovando a subvenção e estava trazendo de volta o PIS/COFINS. Então, é neutro, né? No fundo, lá na ponta, você não vai ter efeito nenhum para o consumidor. Então, é um programa, na minha opinião, que desde o início, né, a gente já conversou aqui algumas vezes sobre isso, é um programa confuso, né, um programa que parte de uma premissa eleitoral, e ao partir de uma premissa eleitoral e medidas populistas, acaba que ele não cumpre de fato o papel que deveria, né, que é tentar realmente ajudar, né, minimizar o efeito desse aumento do preço do petróleo na bomba.
Professor, e há ou haveria outras formas, então formas mais produtivas, mais eficientes para ajudar o consumidor na ponta? Quando a gente fala consumidor na ponta, a gente está falando com você, ouvinte, com você, telespectador, que está sentindo essa alta e vai continuar sentindo. Como o professor disse, nós não temos uma resolução do problema, que já dura quase 3 meses, vamos continuar sentindo, já passamos, uhum, né? Uhum. Então, ainda que essa solução ela venha hoje, tem um efeito cauda longa, então a solução acabou a guerra hoje, ó, a melhor notícia que a gente poderia ter, ainda vamos demorar para sentir esse efeito aqui no nosso bolso. Que medidas poderiam ser tomadas que seriam eficazes para as pessoas que estão sentindo essa alta?
Olha, a tua pergunta é muito boa, porque essa cauda longa realmente ela vai existir. Porque, no fundo, mesmo que você tenha uma paz celebrada, uma coisa mais concreta, que também a gente até hoje não conseguiu, como eu já falei, é um vai e volta danado que causa uma volatilidade no preço do petróleo e no próprio preço dos derivados muito grande, ela vai acontecer. Porque hoje você está com estoque de petróleo muito baixo, você não sabe como é que vai retomar essa produção ali naqueles países do Oriente Médio, você não sabe quanto tempo realmente vai demorar para abrir de fato o Estreito de Hormuz, quais foram os estragos que aconteceram em instalações de óleo e gás ali na região em função da guerra, né? E o que está acontecendo também é que a própria queda que do preço do barril, que hoje está na casa de 95 dólares, vai a 92 em função da possibilidade de uma paz, em relação a derivados, o preço do diesel está crescendo, o preço da gasolina está crescendo, o próprio preço do querosene de aviação no mercado internacional está crescendo. Por quê? Porque você tem estoques caindo, né? Então o estoque está baixo, você produzindo menos petróleo, você refina menos petróleo, você produz menos derivados e o consumo continua existindo. Então, acho que esse ano, pelo menos, a gente não vai ter petróleo aí abaixo de 85 dólares, 80, já estou sendo otimista. Eu acho que a gente vai ficar numa casa aí de 90, 85 e com preço de derivado mais alto que o preço do barril. Então, se o governo for seguir mercado internacional...